Elfos e Vigilantes, estamos começando mais um podcast sem nome porque somos indecisas, inclusive fica aqui a abertura. Se você quiser sugerir um nome pra gente, deixa aqui nos comentários. Pessoal, do meu lado esquerdo com exatamente uma HQ, Carol! Do meu lado direito, com exatamente uma HQ, Maia! Do meu lado esquerdo, com exatamente uma HQ, Mary! E do meu lado direito, com um miscando celular, Ana! E eu, obviamente, Clarice, com uma HQ também.
Melhor apresentação ever.
Boa, boa.
Nós estamos falando da única, exclusiva e maravilhosa Piada Mortal. Bom, pessoal, antes de mais nada, vamos começar com a sinopse desse clássico. Meninas, com emoção ou sem emoção?
Com emoção.
Com emoção, por favor.
Óbvio.
Um dia ruim. Basta um dia ruim. A relação de antagonismo entre Batman e Coringa está em um ponto perigoso. Uma espiral de violência mútua que vem se estendendo ao longo dos tempos. E que para o Batman vai acabar com um ou os dois mortos. Com isso em mente, Batman parece disposto a tentar reverter a loucura do Coringa e ajudá-lo a voltar a ser dinheiro. Mas o Coringa fugiu do Arkham. Nas ruas, o palhaço quer provar que qualquer um pode enlouquecer. E o fato da vez é o incorruptível Comissário Gordon. E o que poderia quebrar mais ele? A filha do Arkham.
Afinal de contas, né? Toda filha é a princesinha do papai, né?
No caso, a morceguinha.
Obrigada. É a morceguinha do papai. Não, a Bárbara é a morceguinha do papai. Embora que não deixe claro ali se ele sabe, né? Que ela é... tem uns serviços noturnos.
Nessa história, temos um momento clássico em que Bárbara Gordon fica paralítica. Há um mistério por parte dessa ação do Coringa na casa da família Gordon. Mas vamos falar dela ainda. Enquanto Bárbara é deixada para trás e sem assistir o show, Jim Gordon é levado para o decrépito parque de diversões onde é apresentada a loucura até o Batman aparecer.
A história é recheada de flashbacks sobre o Coringa, acionados em dados momentos. Somos apresentados a Jack, um fracassado comediante com uma família recém-formada, e a esposa Jane espera o primeiro filho, o Júnior. Para sustentar a família, Jack se envolve com criminosos que precisam de seus conhecimentos de um antigo local de trabalho. Mas é claro que algo acontece. O dia ruim acontece. Jane morre e em um encontro com um estreante vigilante Batman, Jack acaba mergulhado em produtos químicos. Vale dizer que o Batman achava que se tratava de outro vilão, né? que ele já tinha enfrentado. Afinal de contas, o Jack veio disfarçado com esse outro vilão.
Cabe aqui a questão filosófica, uma das muitas criador e criatura, mas é claro que só o leitor sabe disso, uma vez que a insanidade do Coringa leva a pensar em múltiplos passados, e ele diz preferir assim. Logicamente, Batman acaba por libertar Gordon, que não enlouqueceu, talvez tenha pegado um resfriado pela bunda de fora.
Uhul!
Batman enfrenta o Coringa e apela novamente para o discurso de destruição mútua e tenta ajudar o Coringa, que pede desculpas e se diz além de qualquer ajuda.
Coringa conta uma piada. Tinha dois caras no hospício. Uma noite, eles decidiram que não queriam mais viver lá e resolveram fugir. Aí, foram até a cobertura do hospício e viram que o telhado deu um outro prédio apontado para a lua. Então, um dos sujeitos saltou sem problemas para o outro lado, mas seu amigo se acovardou. Ele tinha medo de cair, sabe? Aí, o primeiro cara teve uma ideia. Ele disse: ei, estou com a minha lanterna aqui. Vou acendê-la sobre o vão dos prédios. E você atravessa no facho de luz. Mas o outro cara sacudiu a cabeça e disse: o quê? Você acha que eu sou louco? E se você apagar a luz quando eu estiver no meio do caminho? O Coringa ri muito. E o Batman também. As últimas cenas da história levantam a possibilidade do Batman ter matado o Coringa ali, já que as risadas acabam, ainda restando alguns quadros.
A Piada Mortal foi lançada em março de 1988 e ganhou alguns prêmios, né? Porque essa HQ, ela é um clássico. A DC tem clássicos, a colorida não tem, né?
Só de Ace foi o de escritor para Alan Moore, que além dessa, tem Ace por Watchmen, V e vários outros dentro e fora da DC.
Agora ele anunciou a aposentadoria dele, que ele estava trabalhando independente, né?
O de melhor artista para Brian Boland, que tem vários outros, principalmente por capas como Homem Animal e Mulher Maravilha, e o de melhor álbum gráfico. Tudo isso um ano depois do lançamento. Ela aparece entre as mais vendidas na lista do New York Times também.
E a primeira versão, que é a que a Ana leu, é com o John Higgs, que coloriu, tá? E ele deu uns tons mais monocromáticos, né?
A gente tem as dedicatórias do Tim Burton falando que foi, né, a primeira HQ aí que ele gostou. Inclusive, diga-se de passagem, inspirou para os nossos queridíssimos filmes.
A HQ, ela é importante, que ela é um capítulo único, né, gente? Você não precisa ler nada antes e nada depois.
É autossuficiente, Por ela, você já consegue entender toda a complexidade do Coringa no universo do Batman, sem você precisar de conhecer o personagem, sabe? Previamente. Então, se um leitor, de primeira viagem, pegar essa HQ, ele já consegue se inserir no universo. Isso é muito foda.
É interessante pelo que a Carol falou e também porque o seguinte, gente. Como ela disse, é uma HQ autoexplicativa e meio que detona toda aquela ideia de um relacionamento obrigatoriamente amoroso entre o Coringa e o Batman, porque nessa HQ a gente vai compreender que a luta pelo Batman é para que o Coringa volte a ser exatamente aquilo que ele era, só que numa versão melhor. Só que ele não sabe o que ele era, então fica muito complexo e ele não quer desistir de jeito nenhum do Coringa.
Batman chegando no asilo, né? E só naquela cena dele chegando, que são duas páginas sem diálogo, diga-se de passagem, a gente já vê uma dependência da polícia em relação ao Batman, sabe? Uhum. Tipo, eles esperam as ações dele, entendeu? E ele tem total liberdade de entrar lá. Pausa pra dizer que um dia eu quero aquela plaquinha da recepcionista na minha casa, no meu escritório. Não precisa ser louco para trabalhar aqui, mas isso ajuda. Quero.
Ai, ai, bom, hein? Vou fazer isso. Vou colocar na minha mesa.
Super aprovado. Vamos todos fazer.
Como eu não tenho necessariamente uma sala ou um escritório, eu vou fazer uma camisa e dar aula com ela.
É, tipo isso aí, uma xícara. Ótimo. Eu tenho uma xícara, lágrima dos meus alunos.
Nossa.
Gente, bom. Agora outra coisa assim que eu acho muito surreal e muito bem trabalhada nessa HQ é como eles demonstram quão mais tênue do que a gente imagina que seja é, de fato, a linha que divide bem e mal. Porque numa hora o Coringa é ali só uma pessoa comum, só um cidadão tentando ganhar a vida, tentando fazer aquilo que ele ama. E por causa de um dia ruim, literalmente um dia ruim, ele se transforma no Coringa.
Ele é o Jack, né? Na versão civil dele, o nome dele é Jack, né? E aí tá lá a esposa dele grávida e ele é um humorista fracassado. E de repente alguém chama ele com um assalto e ele...
O que eu ia falar? Ah, é que tipo assim, eu tô virando as páginas aqui e essa cena do interrogatório aparece lá no Cavaleiro das Trevas, segundo filme. E assim, não é exatamente assim, mas foi uma referência muito bem feita. E até hoje aquele filme é meu xodózinho, assim, sabe? E só um devaneio de uma pessoa que tem TDAH. Voltando no que a Mari estava falando, a questão do dia ruim. A Clary, na verdade. Na animação fica sugestivo que qualquer pessoa que tiver esse dia ruim, né, pode se transformar no Coringa ou algo pior. E isso é muito legal pra gente pensar, fica muito na questão da psicologia social e comportamental. Até que ponto é o seu ponto? E a HQ traça essa linha assim perfeitamente. Muito...
Justamente, muito até bacana. Onde você aguenta até pra saber que você não vai virar um seu Coringa. Porque, por exemplo, muita gente, acho que pessoalmente nós até em algum momento da infância, quando a gente assistia o Coringa, a gente se perguntou em algum momento, mas por que ele é tão mal? Por que ele faz isso? E quando a gente pega a piada mortal pra dar uma olhada e fazer essa comparação psicológica com o que é no real, a gente percebe que isso pode acontecer com qualquer pessoa.
E a gente compreende também o porquê que ele, né, se tornou o Coringa, é que a gente... Nossa, né? O grande vilão. A gente vai compreendendo, a gente vai... Putz, mas o que aconteceu com ele? Eu provavelmente viraria uma Coringa, será? E aí?
Né? Quais são os motivos que te levam, né, a surtar? E aí depois a negação dele com a história é muito massa. Tipo assim, a história é minha e eu conto do jeito que eu quiser.
Isso, quando ele questiona, né, que o Batman também deve ter vivido alguma coisa assim, mas que ele diz que ele deve ter acontecido isso com ele também, mas que se é pra ele ter passado, que seja de múltipla escolha.
Justamente, eu penso assim, que o Bruce também teve o dia ruim dele, que foi o assassinato dos pais, só que aí a gente não sabe exatamente o que a gente vai virar quando vivemos nosso dia ruim, e o Bruce meio que virou o oposto do Coringa, ou quase isso. Ou talvez ele seja tão parecido que chega a ser diferente. Não sei se isso faz tanto sentido pra vocês quanto faz pra mim.
Faz.
A HQ, ela mostra um pouquinho da relação entre os dois, né?
O dilema de morte, né?
Tendo outro, né? Que o Coringa fala, né? Que ele depende do Batman. O Batman depende dele, né?
E eles estão destinados a fazer isso para sempre.
Sim. O Batman fala isso duas vezes, inclusive na HQ, que em algum momento um dos dois vai acabar se matando.
Mas aí eu fico pensando que se o dia ruim do Batman foi de fato o assassinato dos pais, na verdade do Bruce, né? Pelo que você vê das histórias e naquele final sugestivo, né? Que ele começa a rir e aí só...
Nossa, muito macabro.
Né, só corta ali na risada dele. Será que a partir daquilo ali foi o dia ruim dele e aí de fato o Batman matou? Porque eu acredito que o dia ruim, a loucura do Batman vai ser no momento que ele matar. Uma leitura que eu faço.
Provavelmente isso. Talvez ele... Aquela loucura de dia ruim, tecnicamente, dos pais, na verdade, abrir os olhos dele e o dia ruim vai ser quando ele se assemelhar à causa da morte dos pais. Porque muita gente gosta de fazer brincadeira e zoar que o Batman é piedoso demais, não mata, deixa bandido...
O Batman mata.
Não, mas
mata
assim,
pra caralho.
Mata,
Mata.
Aliás, deixa eu refazer a minha frase. O Batman não mata, quem mata é os ferimentos. O Batman só coloca ali na cara do gol. Quem faz o gol é Deus, tá ligado? Ele pega assim na mão, é Deus.
É pesado.
Tipo, não, é pesado sim, porque tipo, tem um cara que começou a discutir comigo uma vez, dizendo que o Batman não matava. Aí eu virei pra ele e falei assim, você consegue rastrear cada capanga, cada bandido que ele já bateu pra saber se ainda tá vivo no universo das HQs?
Cada
um,
você
me garante.
Pega um jogo.
Óbvio que não, lógico que o Batman mata, gente, pelo amor de Deus. Não sejamos inocentes.
Eu penso assim, ele não mata necessariamente, mas ele deixa ali na mão de Deus pra decidir, que nem a Mary falou, assim, ó.
Ele tá, não dá
ele tá todo lascado, agora se ele vai salvar ou vai acabar
grave.
Com o filho.
Um estado grave,
a pessoa inteira, hemorragia interna, a pessoa já vai
com os traumatismo craniano, é verdade. Cruzado dele ali já.
Mas assim, falando necessariamente do chegar lá, meter uma bala na fuça do cara, na HQ, pelo menos eu não vi o Batman fazer isso no Batman ainda. Que a gente conhece.
É.
Ai!
Se ele matar alguém diretamente, jamais vai ser com arma de fogo. Porque parece que, com a questão dos pais dele terem morrido com arma de fogo, ele abomina completamente. Tanto que ele não usa nenhum equipamento nesse sentido, né? De revólver e tal. Mas eu acho que assim, ele não iria determinadamente iniciar um plano com a intenção de matar alguém. Porque o Batman tem plano pra tudo, né? Como a Mulher Maravilha poderia fazer, tipo, ela já chega descendo a porrada e foda-se, morre todo mundo. Ou o Superman, não vou tentar matar todo mundo, mas morre, gente, pra caramba. Mata metade da cidade tentando salvar a cidade. Mas. E tá tudo bem pra mim.
Eu penso assim, que seria uma filosofia mais dele, porque sem essa questão de não vou assassinar alguém, não seria o Batman, seria só mais um justiceiro, mais um anti-herói que faz o necessário.
É como se fosse, assim, intencional, quando a pessoa ela tem a intenção, né, ele teria ali a intenção de matar, ou quando essa morte ela é só uma consequência da ação, um pouco, uma abordagem um pouco, né, violenta que ele usa.
Então o Batman é passível de homicídio culposo nessa
culposo,
interpretação.
Culposo nessa interpretação é.
Vamos nessa sim, linha.
Dentro dessa filosofia dele, porque quando ele fala, ah, eu não mato, ele fala pra quem? Naquela animação lá, um sangue ruim, meu Deus. Caralho, quem
nossa,
é
ele fala pra tanta gente isso.
Não, meu Deus.
Enfim, é uma frase dele.
O Jason Todd volta e fala assim, por que você não mata? Nananã, não sei o quê. E aí coloca o Coringa lá.
Ah, morre, diabo.
Carinho, não sei o quê.
Tem
lá.
Também uma reposição dessas.
E aí ele fala que, né, que se ele mata, ele vai se tornar mais um. Tipo assim, a quantidade de assassinos vão continuar mesmo.
É porque tem essa frase filosófica mesmo, que se você mata um assassino, o número de assassinos continua o mesmo. É uma frase filosófica. Que também tem a outra de antes de você sair para matar um assassino, cava duas covas e tal. Do ponto de vista da zoeira, se você mata dois assassinos, diminui o número de assassinos no mundo, né?
Mas qual o preço disso? Qual o preço de você matar dois assassinos? Diminui o crime se você perde sua alma.
Exato.
Mas aí
você
já
esse
tá
é
entrando
ponto.
No ponto filosófico da zoeira. E a zoeira só não tem ponto filosófico, claro.
Verdade,
né? E aí eu acho que é esse ponto que o Batman consegue ainda discernir as suas ações. E o dia ruim dele é o momento que ele perder esse discernimento e sair aí do outro.
Então, não vamos chegar a ela nesse podcast, não. Mas a gente pode tratar depois de Noite das Trevas, Batman Metal. Porque
metal,
ali, ali você vê os Batmans que perderam esse discernimento, né? Que nem você falou. Mas a gente pode tentar tratar
depois.
Delas depois. Bárbara Gordon. Foi ou não foi violentada?
No meu ponto de vista, eu acho que não. Porque, assim, a intenção do Coringa era mexer com o psicológico do Gordon, não diretamente fazendo a Bárbara sofrer, mas porque, tipo assim, ele queria mexer com o Gordon. Isso, ele queria mexer com o psicológico do Gordon de uma forma que, tipo assim, ele mostrasse o quão frágil todo mundo
Coringa tentando provar que a insanidade pode ser uma saída para os momentos tensos.
Na verdade, eu penso, o que, que ele tava querendo provar? Tipo, ele queria provar na HQ, dá pra entender, assim, a primeira leitura, que ele só queria provar que qualquer um pode perder a noção, a honra, blá blá blá, dependendo do dia ruim. Então o objetivo dele era acabar com o Gordo nesse ponto de honra, né? Do Cornetto, do homem da lei. Só por isso, tipo, só por diversão, foi mais um, tipo assim, cara, eu vou infernizar a vida desse cara. E jogou ali, fez um sorteio, foi o Gordon. Tipo, ficou nessa. E aí eu concordo com a Maia. Foi sugestivo o estupro, né? Pra pirar. Ele não queria o sofrimento da Bárbara naquele momento.
Eu acho que ele jogou o Gordon mesmo. Porque o Gordon era um símbolo de, assim, da justiça fora o Batman em Gotham. Então. E a pessoa mais íntegra de Gotham, ela podia cair, dependendo da ruim dela.
E assim, o Coringa é tão sádico, tão Coringa, que ele, eu imagino que na hora ele não tenha estupendo de verdade, mas ele tenha pensado. Eu não preciso fazer nada com ela, eu só preciso que ele acredite que foi feito algo com ela. Então eu só vou abrir e tirar as fotos, não vou me dar o trabalho. Só vou tirar, abrir a roupa dela, abrir a camisa, tirar a roupa dela e não vou me dar o trabalho. Tirar a foto e vou embora, deixar ela aí pra morrer.
Tem várias teorias que eu já vi, assim, tipo, eu já vi um artigo científico e tal, falando da assexualidade do Coringa. Entendeu? Que, tipo, ele não tem esse rolê sexual, essa atividade sexual.
A filha da Arlequina discorda de você.
Então, mas essa filha da Lerquina, então a gente tem um outro universo, né?
É no Injustice.
É.
Então, gente, pra mim, não ocorreu a violência, o estupro. Pra mim, foi só a questão, não, vou ali, vou dar um tiro nela, vou tirar a roupa dela e o Gordon vai enlouquecer, só dele imaginar que possa ter acontecido alguma coisa. Igual foi comentado, eu não preciso me dar o trabalho de fazer, né, alguma coisa com ela. Só de ele imaginar que aconteceu alguma coisa com ela, pra mim eu já tô satisfeito. Né, eu já vou ter o meu experimento, porque na verdade ele tava querendo fazer um experimento ali, né. Ele tava querendo, tipo, vou provar uma teoria que eu tenho, né. Pra mim provar a minha teoria, eu não preciso fazer, eu só preciso que, né, o Gordon acredite que aconteceu. Entendeu?
Ô, gente, até porque como é mostrado aqui nas HQs, quem tá em casa escutando não tá vendo, mas eu tô mostrando pras meninas. Na foto, ela tá agonizando, mas não é necessariamente uma agonização de quem tá sendo estuprada. Pode ser pelo tiro que ela levou, muito provável.
Isso. Sim. Isso, eu também acho que ela não foi violentada.
Eu acho que essa parte de deixar mais implícito ainda a violência contra a Bárbara é o que faz com que seja, tipo, pior, porque o Gordon não sabe o que aconteceu, o que poderia ter acontecido, de que jeito poderia ter acontecido. Então, tipo, fica uma coisa meio agoniante.
E quando ela tá no hospital, que o Batman chega, que aí ele vai descobrir que ela foi encontrada nua, e o detetive fala com ele alguma coisa tipo assim, você não sabia que ela foi encontrada nua? Porque Sim. Na hora que ela acorda, ela não fala nada com ele. Ela só fala com ele, vai atrás do meu pai, e ele falou que não era pra me perder o show e tal, mas não fala com ele se ela foi ou não. Então ficou sempre essa discussão entre os fãs, porque ficou essa coisa sem determinar se foi ou não. E se fosse, será que ela falaria?
Falaria. Acho que falaria.
Eu acho que não. A Bárbara é muito assim, não reservada, mas ela tem uma forma própria de proteger. Eu acho que ela sabe o quanto isso magoaria o pai, de certa forma, até o próprio Bruce, se sonhasse que o Coringa teria feito alguma coisa com ela, mas não chegaria no ponto do Bruce querer matar o Coringa. Mas ele ficaria muito pistola da vida.
Eu acho que ela falaria assim, pelo menos para o Bruce, né? Tipo, ó, aconteceu isso. Porque aí tem que imaginar ela também como a questão da mulher, né? Como ela se sentiria diante desse tipo de violência. Ela perdeu os movimentos, né? E ainda ser violentada nesse
sei. Eu também acredito que ela contaria isso.
Chegaria. Ah, eu acho que não. Eu concordo com a Clary, porque o fato dela perder o movimento das pernas já tinha impactado ela de uma forma tão ruim que eu acho que ela
ficaria
não...
mais vulnerável.
Exatamente. Se ela contasse isso, ela se acharia mais fraca ainda.
Ela se colocaria com um peso a mais também, né?
Exatamente.
Na vida
dele. Trauma mais.
Até naquela época, mais pra frente, ela sempre vivia falando dessa época dela de recuperação, de quando ela não tinha o movimento das pernas. Então, tipo, eu acho que ela não contaria.
Então vamos falar do filme agora.
Eu achei ridículo aqueles 15 minutos.
Só quero dizer que eu odeio o Bruce Timm.
Odeio. São 32 minutos sem retratar aqui, retratando um pseudo romance da.
Falei, caralho, eu odeio um pornozaço aqui. Uma relação que não existe, vamos começar assim.
Tem total fundamento, né? Essa relação dos dois aí. Não tinha nem porquê, né, gente? Tá sendo relatada no filme. Foi uma coisa totalmente desnecessária. Muito, muito, muito desnecessária.
Cara, muito, muito. Ideia, mas eu não gostei do jeito que foi mostrado, entendeu? Porque, tipo assim, o Bruce comeu a metade de Gotham, cara. Por que não a Bárbara? Entendeu? Só que eu achei que, tipo assim, ela ficar apaixonadinha ali, assim, cara, só faltou ela buscar na internet simpatia para amarrar macho. Entendeu? Eu acho que não seria o perfil dela. Entende?
Mas sei lá, cara.
Nada a ver colocar aquilo, porque eu sempre vi essa relação como se ele fosse um tio dela. Como se ela fosse, tipo, irmã do Dick, do Jason.
Gente, eu tô me sentindo depravada agora. Porque eu sempre vi, assim, sabe? Tipo, pode ser que sim.
Eu não, porque, tipo, desde aquelas animações antigas do Bruce Timm, daquelas As Aventuras do Batman lá, ele tentava colocar esse romance, só que a Bárbara é, tipo, bem mais nova que o Bruce. E como eu li as HQs, eu ficava, não, pera, o Bruce trata ela como se fosse uma filha, não pode sim. Ter esse romance.
É que ela faz parte da família, né?
É uma pederastia esse negócio.
Gente, não, é sério, não tem como imaginar a Bruce e Bárbara, gente.
Imaginei o Bruce sozinho, assim, nunca com um pai.
Exato, cavaleiro solitário. Não tem necessidade de colocar uma figura feminina na vida do Bruce. Não tem, ele não tem tempo. A missão dele com Gotham não deixa. Eu acho que depois dos 32 minutos, que começa de fato com os traga, que é bem fiel pra caramba.
Pra mim podia ter sido uma minissérie de 5 capítulos com episódios de 5 minutos, eu não tava nem aí. Igual aquela minissérie da Vixen. Mas não, vamos fazer um filme de 1 hora, colocando 40 minutos desnecessários e depois a gente foca na HQ. Eu odeio Bruce Timm.
Ok, Maia odeia Bruce Timm.
Esse poderia ser o nome do podcast. Brincadeira. Vamos continuar, gente. Porque, né? A diferenciação foi realmente os minutos iniciais. Eu consegui assistir no cinema, teve uma exibição única aqui. A sala tava super vazia, obrigada. Não tinha criança, graças a Deus.
Não, também nem nada podia, conta. Né? Com aquela cena lá no telhado,
não
é querido.
Não, mas aquela cena... O pessoal da minha cidade é muito assim. Qualquer coisa que saia, animação, herói, acham que é pra criança e lota, entendeu? Aí começa, nossa, mas isso é pra criança, ninguém.
Imagina passar
a festa da classificação indicativa. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje do nosso podcast. Quando sai de casa, não esqueça de levar sempre o pé de cabra, o laço da verdade e a sua capa vermelha. Se cuida, um beijo e até o próximo episódio.
Fechou.
Beleza.
Beijo. Tchau.
Beleza, gente.
Tchau. Tchau. Tchau.